A Hora do Bicho. Um programa de Madalena Valos para pessoas e animais de estimação. Na Rádio Freguesia de Belém, com Hugo Lucas.
Olá, o meu nome é Hugo Lucas e sou médico veterinário de animais de companhia. No programa de hoje, venho falar-vos sobre pediatria e medicina veterinária, nomeadamente sobre as diferentes etapas de desenvolvimento dos cachorros e gatinhos e os cuidados que devemos ter com eles e com a própria mãe. Antes de abordarmos a pediatria veterinária propriamente dita, permita-me falar sobre os cuidados a ter com a mãe, desde o momento da concepção, passando pelo período de gestação, até mesmo ao próprio dia do parto. Em medicina veterinária, quando decide avançar com uma gravidez e se escolhe uma mãe, cadela ou gata, essa escolha deve ter como base uma condição clínica saudável, a ausência de doenças conhecidas com componente genética associada. A própria idade deve ser superior a 18 meses, ou pelo menos após o terceiro ciclo de CIO, de forma a garantir um correto desenvolvimento dos órgãos reprodutores maternos. O porte físico ou tamanho da mãe, em relação ao do pai, deve ser também um ponto a ter em consideração. A mãe deve ser maior que o pai para minimizar complicações no parto, associado ao tamanho das crias. Para além de ser uma cadela ou gata saudável, devemos garantir que se encontre corretamente vacinada e desparasitada internamente, sendo que a alimentação, em termos de suporte nutricional, deve ser reajustada de forma a garantir todas as necessidades calóricas durante todo o período de gestação. O período de gestação dos cães e gatos é de aproximadamente 8 a 9 semanas, cerca de 60 a 62 dias. Durante este período, sugerimos que a cadela ou gata gestante, para além dos cuidados alimentares e desparasitação falados anteriormente, tenham pelo menos um acompanhamento presencial no veterinário, onde será realizado um exame físico detalhado, com controle de peso, análises de sangue, se necessário, acompanhando os níveis de cálcio, por exemplo, a realização de uma ecografia gestacional, de forma a perceber se se encontra tudo bem com os bebés e com a própria mãe, bem como a realização de uma radiografia para contagem do número de bebés. Idealmente, esta radiografia deve ser realizada a partir da 7ª semana, visto coincidir com a fase de desenvolvimento do esqueleto dos bebés, o que permite a sua correta visualização radiográfica. A título de curiosidade, é a partir também desta fase de gestação que a mãe, como preparação para o nascimento, começa a desenvolver uma área sem pelos na barriga para que os cachorros ou gatinhos consigam achar os mamilos para se alimentar com mais facilidade. Os preparativos para o parto devem incidir essencialmente sobre o espaço físico onde o mesmo possa ocorrer, o ninho. A futura mãe quererá um local privado em casa onde possa relaxar e dar à luz calmamente. Construa um ninho nas últimas 2 a 3 semanas de gravidez. Este pode ser uma caixa de cartão grande, com algumas almofadas e coberta por mantas, lençóis, toalhas limpas e resguardos. Garanta que a caixa é suficientemente grande para permitir que a mãe e a sua ninhada caibam confortavelmente lá dentro, permitindo à cadela ter o seu próprio espaço, caso assim o deseje. Deverá também garantir que a caixa tenha altura suficiente para evitar que os cachorros ou gatinhos mais aventureiros não caiam. Avise o seu médico veterinário da data estimada de parto, caso ele ainda não saiba, para que ele possa estar alerta e o possa esclarecer ou ajudar. O trabalho de parto deve ocorrer suavemente. Tenha à mão um contacto 24 horas do seu médico veterinário antes da sua cadela ou gata entrar em trabalho de parto. Regra geral, os nascimentos são normalmente fáceis e não costumam ocorrer complicações. Apesar de dever interferir o mínimo e necessário possível, é importante que esteja presente quando o parto iniciar para que possa acompanhar todo o processo e, se necessário, possa apoiar e ajudar prontamente caso surja algum tipo de problema. A duração do trabalho de parto é bastante variável. Por exemplo, se é um primeiro parto, a condição corporal das fêmeas e capacidade ou facilidade de expulsão dos bebés, o tamanho da ninhada, são alguns dos fatores a ter em consideração, pois todos eles acabam por influenciar o mesmo. Em média, o trabalho de parto pode durar 3 a 12 horas, não devendo o tempo entre expulsão ou nascimento dos bebés ser superior a 4 a 6 horas. Quando tiver a certeza que o trabalho de parto terminou e que todos estão saudáveis e felizes, ofereça à mãe algum alimento e água. Retire e substitua tudo o que possa ter ficado sujo durante o parto e dê à nova família algum tempo silencioso e de qualidade. Se os bebés demonstrarem alguma dificuldade em mamar ou em encontrar o mamilo após terem nascido, podem necessitar que os ajude a procurar. Se há mais bebés do que mamilos, pode ser necessário inclusivamente trocar os bebés, até aprenderem a partilhar. Em último recurso, em alguns casos, pode ser necessário o apoio, recorrendo a leite de substituição. Se a mãe ainda está com contrações, sem expelir mais cachorros ou gatinhos, após ter terminado o nascimento, ou não parece muito interessada em cuidar da ninhada, sugerimos sempre que contacte o seu médico veterinário. Às vezes, após o parto, a mãe pode abandonar a ninhada. Pode acontecer em fêmeas primíparas, por exemplo, tendo o dono que assumir essa responsabilidade. Mas não é de todo uma situação comum. Relativamente à pediatria propriamente dita, assumimos como idade pediátrica desde o nascimento até ao 6º, 7º mês de vida. Os cães e gatos, quando nascem, nascem cegos, surdos e sem dentes, sendo incapazes de regular a temperatura corporal durante as 2 primeiras semanas de vida. Um recém-nascido depende da mãe e procura o contacto com ela e com a restante ninhada para se manter aquecido. Na primeira semana, o recém-nascido passa 70 a 90% do tempo a dormir. Toda a sua energia é usada para se alimentar e crescer, e o normal é o peso corporal duplicar nos primeiros 10 dias. Tendo em conta os déficits motores nesta fase, e apesar de não aguentar o seu próprio peso, ele é capaz de rastejar e de se movimentar, usando as patas dianteiras principalmente, pelo que a restrição ou limitação de espaço deve ser algo a ter em consideração sempre. Entre a segunda e a terceira semana de vida, as orelhas e os olhos abrem-se, permitindo-lhes ter uma percepção totalmente nova do mundo. Nesta fase, os cachorros e gatinhos ficam mais falantes e começam a testar as suas habilidades vocais, dando latidos, choramingos e grunhidos. Na terceira semana, o recém-nascido começa a arriscar dar os seus primeiros passos e testar a sua locomoção e equilíbrio. É um período de rápido desenvolvimento físico e sensorial. Eles começam a brincar com os restantes elementos da ninhada e a sua personalidade começa a ficar mais evidente. Começa a desenvolver controle sobre a bexiga e consegue-se afastar de onde dorme para fazer as suas necessidades. Importante referir que o estímulo para urina e fezes até esta fase é conseguido graças à higiene que a mãe faz dos próprios bebés. Caso haja limitação, pode ser necessário recorrermos a um algodão úmido e sermos nós próprios a estimular a região perineal para que eles consigam fazer urina e fezes. Entre a quarta e décima primeira semanas, muitas novidades surgem. Por volta das 4 semanas devemos começar a fazer a transição para alimentos sólidos, fase que coincide com o desenvolvimento dos seus primeiros dentes de leite. A primeira desparasitação interna pode ser realizada neste período. Durante as semanas 6 e 8, aprendem a aceitar os outros como parte da família. Em termos de cuidados veterinários, a primeira vacina deve ser administrada nesta altura. Em cachorros, idealmente à 6ª semana de vida, deve ser feita a vacinação para a prevenção da parvovirose e da esgana. Quando chegam às 10 semanas, podem demonstrar alguns comportamentos de medo ou receio com o exterior, podendo haver alguma relutância no contacto com novas pessoas e animais. Estar junto com a mãe e com os irmãos ajuda o cachorro ou o gatinho a aprender habilidades úteis como inibir a mordida, entender e reagir à comunicação de outros animais e entender o seu lugar na sociedade, estabelecendo-se assim uma hierarquia de grupo. A partir da 12ª semana de vida, estão prontos para deixar a matilha e ir para o novo lar permanente, coincidindo com o primeiro reforço vacinal da vacinação iniciada às 8 semanas de idade. Em termos de estudos científicos, está aconselhado que a ninhada fique com a mãe até que tenha pelo menos 12 a 13 semanas de vida, já com apoio imunitário externo em termos de vacinação, as tais duas tomas que fomos falando, bem como a desparasitação interna, administração quinzenal, até o 3º mês de vida. Nesta idade, os neonatos, cachorros e gatinhos, já terão aprendido as habilidades essenciais para a vida com a mãe, inclusive como comer de forma independente e, por exemplo, em gatinhos, como usar a caixinha de areia ou liteira. A aprendizagem de habilidades sociais valiosas com a restante ninhada ocorre durante este período, portanto, idealmente, sugere-se não separar a ninhada até às referidas 12 semanas de vida. Se desejar colocar alguma questão, disponibilize o meu contacto de e-mail hugolucas@hospitalveterinario.pt para que possa expor as suas dúvidas e o consiga, de certa forma, esclarecer.
A hora do bicho.
Tenho um cão com 10 semanas. E ele nunca faz as necessidades no mesmo sítio. Isso é normal?
A chegada de um cachorro é algo empolgante para todos. A meu ver, é um complemento incrível para a casa e para a família. Mas como qualquer animal jovem, há que aprender algumas regras básicas. Ensinar o cachorro a fazer as necessidades no lugar certo é tão importante como ensinar a obedecer e a socializar. São habilidades que qualquer cão deve ter e quanto mais cedo começar a ensinar o seu, melhor. Ensinar cada habilidade requer consistência, paciência e reforços positivos para criar bons hábitos e criar um vínculo com o seu animal. A idade que refere sendo uma idade que ainda não sugerimos o contacto com o exterior, acaba por dificultar um pouco essa aprendizagem. Mas de qualquer das formas, estimula que faça num sítio específico da sua casa. Por exemplo, num resguardo ou num jornal colocado estrategicamente. Não espere ou exija sucesso imediato. Como em tudo na vida, tempo, dedicação e paciência são as chaves para o sucesso. Ao contrário dos gatos que a partir da quinta semana de vida, aproximadamente, já quase que por instinto fazem as necessidades na leiteira, os cachorros geralmente precisam de um período de tempo bem mais extenso para que consigamos que façam as necessidades no sítio correto. Entre 4 a 6 meses é o tempo descrito que um cão possa precisar e que esteja completamente treinado neste requisito, e acidentes são comuns até a 1 ano de vida. O reforço positivo, a meu ver, é sempre a melhor estratégia. Numa fase inicial como a que descreve, mantenha a área que escolheu como zona das necessidades do seu cão sem brinquedos ou distrações, evitando o desvio das atenções. Não brinque com ele até que ele tenha feito xixi ou cocó, e depois disso, e sempre que o vir fazer, pode reforçar o comportamento e quase como comemorar com ele. Com 8 a 10 semanas de vida, provavelmente ele irá precisar de fazer pelo menos um xixi a cada 2 a 3 horas e fazer cocó logo após cada refeição. Leve-o para a zona das necessidades, nestas alturas, e no futuro, leve-o a passear frequentemente durante o dia para que ele possa adquirir o hábito e ajuste o seu relógio biológico, o que o ajudará a treinar. A meta é evitar acidentes, tanto quanto possível, mesmo numa idade tão jovem. À medida que o seu cão vai crescendo, vai diminuindo a frequência de urina ao longo do dia e o contacto com o exterior também acabará por ajudar.
Doutor, apanhei um gatinho da rua com mais ou menos 3 semanas. O que é que eu posso fazer? Ele tem de fazer muitos exames.
O resgate, adoção ou aquisição de um animal de companhia, independentemente da idade, deve ter sempre uma consulta de aconselhamento veterinário associado, com a respectiva avaliação presencial e estabelecimento de um plano profilático. A mesma não tem que ser imediatamente a chegada do animal, até porque é conveniente perceber se o animal tem apetite, se come e bebe voluntariamente, se faz corretamente as suas necessidades ou se demonstra algum tipo de comportamento ou sintoma que deva alertar o seu médico veterinário. No seu caso em particular, com 3 semanas de vida, ele ainda não se encontra capaz de ser independente, pelo que os cuidados a ter em termos de alimentação e higiene são fundamentais. A partir da 2ª ou 3ª semana de vida, sabemos que começam a ter controle sobre a temperatura corporal. De qualquer forma, devemos sempre garantir que permaneçam num ambiente calmo, confortável e com controle em termos de temperatura. Pode, em alguns casos, ser necessário recorrermos a leite de substituição, se bem que com 3, 4 semanas de idade, podemos já começar a oferecer alimento sólido úmido e perceber a sua aceitação. O próprio controle dos esfínteres, a expulsão de urina e fezes por parte do seu gato, pode não estar desenvolvido, e o recurso a um algodão úmido na região perineal, após alimentação, pode ser necessário, de forma a estimular a expulsão de urina e fezes. A primeira desparasitação interna pode ser dada, minimizando riscos de parasitismo, e o próprio controle de peso e desenvolvimento corporal são outras das coisas que sugerimos que vá fazendo. Relativamente aos exames complementares de diagnóstico que refere, sejam eles exames ao sangue ou exames de imagem, podem ser recomendados se forem detectadas alterações que justifiquem a sua realização. Por exemplo, os despistos de doenças virais que possam estar presentes, como a sida dos gatos, FIV, a leucemia viral felina, o FELV, e o coronavírus felino, o PIV, devem ser realizados se já há em casa a população felina, de modo a que o novo elemento não seja o vetor de doença, embora saibamos que a idade em questão pode ter ainda alguma influência imunitária maternal. Pelo que não existirem outros gatos em casa, sugerimos que os mesmos sejam realizados numa fase mais avançada. Felicidades!
Tenho um cão com 4 meses e ele não gosta de ir à rua. Não é normal um cão gostar de passear, ir à relva e tudo mais?
O não gostar de ir à rua, na grande maioria das vezes, está relacionado com medos ou fobias do próprio animal. Algumas coisas com as quais o cachorro não nasce, nem está adaptado, como crianças, barulho e outros animais. Socializá-lo pode ajudar no convívio ao ambiente humano e ajudar também no contacto com o exterior. Animais bem socializados têm menos chances de desenvolver problemas de comportamento, e uma socialização adequada pode ajudar a inibir medos e fobias no futuro. Evite de todo a humanização. Um cão é um cão. Estabeleça limites e regras. Nunca ache que seja engraçado comportamentos ou atitudes que considere não normais. Como referi anteriormente, o contacto social com um número crescente de pessoas e situações, em alguns casos, é importante. Contudo, a exposição a tantos elementos em simultâneo pode intensificar esse mesmo receio. Tente fazer passeios em ambientes mais calmos. Introduza-o lentamente ao barulho do trânsito, ao contacto com os outros animais e pessoas. Permita que o seu cão, de certa forma, explore o ambiente em redor. Não o esteja continuamente a repreender ou a corrigir. Faça-o sempre que seja necessário e deixe-o ver, cheirar os objetos, aperceber-se dos movimentos, dos diferentes barulhos, nas mais diferentes circunstâncias. Mantenha uma distância segura entre o seu cão e os outros cães e não force o contacto entre eles. Pode não ter tido, na fase inicial da vida, aquilo que chamamos o imprinting, o que pode estar a dificultar este processo. Basicamente, o imprinting corresponde ao ciclo de vida no qual a personalidade do animal está a ser formada. Nessa etapa, os cachorros aprendem a dialogar com os outros animais da mesma espécie e recebem da sua família as primeiras lições sobre comportamentos. Se ele não teve esta fase, pode ser mais difícil para ele interagir com o mundo exterior. Seja qual for a situação, não desespere e recorra sempre à recompensa do seu cão. Ensine-o a andar corretamente com a coleira, seja para a sua própria segurança ou por motivos legais, mas também para a própria confiança do cão. Evite demonstrar medo ou ansiedade durante o passeio. Este tipo de comportamentos irão transparecer para o seu cachorro, o que acaba por influenciar também o mesmo. Não permita que puxe a coleira. O passeio deve ser tranquilo e é andar ao seu lado. Andar perto é um importante comando para que haja também o sentimento de proteção. Em zonas mais calmas, pode recorrer inclusive ao uso de brinquedos para estímulo positivo. Tudo isto são estratégias que pode e deve ir usando, relembrando que cada caso é um caso e muitas vezes o recurso a profissionais como treinadores caninos pode ser parte integrante para que ele consiga ultrapassar este tipo de situação.
A Hora do Bicho, um programa para pessoas e animais de estimação, na Rádio Freguesia de Belém.